salário,
boa,
né?
E o salário deles decide o povo?
Não. A gente também deveria decidir o salário deles, isso também, aí, pra eles provarem isso o próprio aí veneno.
É isso aí,
obrigado! Ó, oh, tá vendo? É isso aí, Emílio. Poucos sabem, uma só que tá ligada aí nas notícias, né?
Tá vendo só, Fuzil?
Posso mais?
O importante é que você tá lindo.
Tá,
sabia que a polícia comentou o salário
você,
dele ontem?
Você acredita... Você acredita?
Eu tô bonito, Emílio.
Você acredita em...
Não.
Não acredita em milagre?
Apesar de ser uma prova disso.
Hã?
Não, eu acredito. Aliás, esse santo novo que eu esqueci o nome, eu tenho, quando eu fui para Aparecida, eu comprei souvenirs dele, esse santo mais novo, acho que da Carlo história. Acutis. E eu sou muito fiel a ele.
Cê é
eu
fã.
Me simpatizei. Isso. Ele é um moleque que vai fazer muito, eu tenho certeza.
Moleque,
muito
rapaz, milagre. Do santo.
Graças a Deus.
Muito bem. Aí está o herói do Brasil diretamente.
Não, é novo.
Sim. Das ruas de São Paulo. Obrigado, Fuzil. Estamos de volta aqui na nossa rede Jovem Pan para você que está acompanhando o rádio. Esse é o programa Pânico. Estamos aqui na nossa.
Ai, Deus.
Na nossa resenha. Zu e Zuzu.
Bom, Emiliano, só mandar um abraço pro Fuzil, né? Que ele foi caiu, Aparecida, caiu.
Caiu o Bip.
O Bip.
O Bip.
Eu recebe as mensagens.
Ah, o Teletrim. Vocês lembram do Teletrim?
Ah, grande Teletrim mandando mensagem aqui,
direção,
pra gente.
A direção me manda mensagens. Seu merda.
Isso, seu só que merda. Só você lê, né? É o Bip
do Teletrim.
Ah, grande Teletrim.
Por onde anda?
Ele...
Fica não. Vibrando.
É. Caramba, velho.
O Fuzil, só mandar um abraço pro Fuzil, que ele fez uma promessa quando ele foi pra Aparecida que era parar de fumar.
Não, não cumpriu.
Ele não cumpriu essa promessa.
Acha que o Santo vai mais ouvir ele agora.
Torce pra você, Fufá. Bom, Fuzil que gosta muito da polícia, e se é que alguma coisa a gente pode enaltecer no nosso país, formação policial que sim aconteceu ontem na cidade de São Paulo.
Do lado de casa.
Então, olha, Nico, parabéns de novo. Todo dia eu vou dar uma estrelinha pra ele, Samidana. Vocês viram o negócio meu cinematográfico ontem? Teve de...
Mataram o cara, né?
Cara,
mataram.
O negócio é o seguinte.
Mataram?
Teve
mataram
uma ação criminosa.
Um cara matou, não sei se teve mais gente.
É, aconteceu o seguinte. Eu que moro em casa, eu sim me cago de
mansão.
Medo.
Com razão.
Lógico. Uma casa no Morumbi foi assaltada. E aqui eu tenho uma utilidade pública que eu vou passar pra vocês. É o seguinte. Existe um clone, os caras estão clonando o controle da garagem.
Do portão.
Sim, do é portão.
Hoje, sim.
Sim, não é de hoje, mas está acontecendo com recorrência.
Voltou?
Voltou. O que você deve fazer? É trocar, pegar o PPA, que a gente já foi nosso parceiro sim aqui, e troca o seu portão de casa para não clonar. São várias pessoas. Olha como o Nico explicou para a gente. Às vezes o cara vai num restaurante, Emílio, tem o seu controle lá do sim cartão. O cara que é manobra pode ter um esquema, não todos, a gente confia muito nos manobristas. Óbvio. E ele passa uma fita. Aí o cara vai lá e clona o controle. E foi o que aconteceu no Morumbi. E aí resultou numa perseguição pela Avenida Faria Lima, né? Teve, como você falou aqui, a gente pode seguir aqui, que teve um morto e quatro baleados e parou a Faria Lima.
Parou.
Invadiram uma casa, né? Como eu falei, no Morumbi, deixaram uma refém. Vocês não viram as imagens, né? Dessa
não,
refém.
Não, não, não.
Eu vou até preservar, mas viralizou muito. A câmera policial mostra, né, essa ação policial, primeiro no Morumbi. E o que a gente está vendo aqui, acreditem, não é filme do Netflix, Albeta. Foi na Avenida Faria Lima,
caramba,
que aconteceu essa ação, que graças a Deus obteu êxito. Mas, olha que coisa perigosa. Imagina você tá lá, me parece, Samidana, perto da cidade de Ardã, onde você frequenta bastante. Aqui,
eu gosto quando o bandido perde.
Eu também gosto.
Sinceramente, falando pra vocês, pode falar o que vocês quiserem.
É satisfatório.
Mas eu me sinto assim...
Leve.
Eu não gosto de bandido.
CPF cancelado.
É, não gosto de bandido.
O bandido reagiu à abordagem e aconteceu isso daí.
Isso aí,
velho. Tá falando, né, Datenão?
É isso aí, bandido bom, a gente já sabe como que é, né, velho?
Mas é uma ação que teve êxito, cara. Olha lá, olha as imagens lá.
Barbaridade que acontece, a impunidade que faz isso acontecer, viu, velho? Porque o pessoal tá de saco cheio e se não acontece isso, sabe o que acontece? Vai pra cadeia, fica 2 minutos, depois solta e faz de novo, velho. É, não é, Gerrinho?
É. Pô, mas eu juro, eu fiquei muito comovido com a moça, né, com a mulheres, o cara estava tentando assim, uma coisa, uma barbaridade. Parabéns à polícia.
Na rua e não tinha violência.
Isso aí, concordo com você dessa vez.
Bom, vamos agora para o cenário político, vamos dar uma desenhada aqui.
Vamos.
Já tem umas estratégias do governo do Lula.
Você tem informações?
Eu tenho notícia boa hoje.
Tem notícia boa. Aí você separou uma boa no finalzinho.
Eu não trouxe nada de notícia boa. Todo dia eu falo
pro... Mas olha, se a gente competir, quem dá mais notícia ruim, eu e você, realmente dá vontade de voltar
para
dar
notícia ruim. Nossa,
a primeira que você deu. A primeira que você deu foi do aumento salarial dos nossos políticos.
Mas isso não é
informação. Ou você deu uma notícia boa.
Isso é um fato.
É, mas é uma notícia. Precisa ser comentado. Só temos notícia ruim. Essa é uma notícia boa. Se a polícia do Brasil, São Paulo, está resolvendo o problema. Ontem pegaram lá os caras que iam fazer um atentado terrorista ou não.
Boa.
Legal pra caramba.
Sim.
Trouxe do colírio. Tem um médico aí que, tá, que achou o câncer do pâncreas lá, o espanhol. Vocês viram? O espanhol médico que trouxe essa...
Sim.
Isso, isso é muito legal. Essa é uma notícia boa. Agora uma notícia que ela é interessante.
Vamos lá.
Você viu o que o Caçabão quer fazer?
O quê?
Você que manja dos paragulês.
O que, que vai falhar aí, velho?
O Caçabão é muito ligeiro, né, meu? O Caçab, a gente chama aqui, tem uma velha política, né? São pessoas que já transitam há muito tempo em Brasília.
O que vai fazer o Caçab?
O Caçabão, ele vai fazer o seguinte, ele quer uma moeda de troca, na número 5.
Toma lá da cá.
Toma lá da cá. Falou, Caçabão, vamos unir aqui? Você apoia o Flávio Bolsonaro? Ele falou,
será? Mas e aí, hein?
Como é que dá pra fazer pra apoiar o Flávio Bolsonaro?
Tem que fazer rir.
A gente... Exatamente. É uma troca na política. E aí, Albeta, vem aí, Caçabão pediu sabe o quê?
Não.
Ser vice. Vice no governo do Tarcísio. Ele, olha, mas olha, vamos desenhar um pouco. O Caçab já foi prefeito,
sim,
o Caçab já transitou na nossa política brasileira e ele tem uma intenção.
Quer voltar no holofote.
Quer voltar. Opa. Ele é dono de partido, ele é o cara
agora,
que...
Eu acho que o Caçab é bastidor, né?
Não, não sou não.
Não sou não,
não é bastidor. Não.
Gilberto Caçab.
E aí, como o Tarcísio, o Bolsonaro que comanda um pouco, né, junto com o Valdemar da Costa Neto e tem uma treta, né, de partidos ou de protagonismo, eu diria, ele falou assim, apoia o Flavião, me dá vice de governador. Sabe por quê?
Não, ele tem o vice do Flávio também.
Sim. Então, mas ele quer vice do Flávio.
Você sabe o que eu achei legal? O Mineiro.
O Mineiro?
O Mineiro foi legal.
Zema. Ah, o Zema? É. O Zema é gente boa, né?
O Zema falou o seguinte, ó, é o seguinte... Se eu não for, se eu posso sair, porque ele é do Novo.
Sim.
Eu posso sair candidato. Mas quem for para vice, quem for, quem ganhar, quem for para o segundo turno, eu vou apoiar.
Não importa.
Não importa quem seja.
Exato, ele falou.
Eu tô com a liderança.
Eu vou em quem for pro segundo turno. O problema
é saber.
É se não for para o segundo turno.
Então. Exato. Exatamente.
É aquele pensamento. No segundo turno, amanhã a gente resolve.
Na volta a gente compra.
Amanhã eu pago, é. Amanhã eu passo aí.
Isso que eu... Na volta a gente compra. Isso. Eu falo direto.
Na volta.
Na volta a gente passa e compra.
Isso. Então esse aqui é o problema. Né?
Mas é isso mesmo que ele falou. É, e parece que para ele ser o vice aí, parece que eles iam colocar o Ratinho, talvez com o Caiado ou com o Eduardo Leite, e falou: ó, então coloca eu de vice aí. E a gente não coloca ninguém à presidência e apoiamos o Flávio.
Você vê como a política tem troca de favores, estratégias. E aí você fala o que o governo atual vai fazer. Quem vai concorrer com o Tarcísio, que está muito bem avaliado? E acho que vai tomar um fumo gigantesco.
Quem?
Quem que o Lula quer?
Quem?
Simone Tebet.
Sério?
Lula
São Paulo?
Considera...
São Paulo?
Simone Tebet é o governo Paulo, desafiando o Tarcísio. E aí...
Doutor Octopus.
Tem o Haddad.
Doutor Octopus.
Calma. Não.
Não.
É que o Haddad perdeu, né?
Deixa eu fazer o desenho. Governo Simone Tebet. Pra mim vai tomar um fumo porque ele tá...
Doutor Octopus.
Senado. Tebet é Senado.
Pelo amor de Deus.
O Lula... quer indicar a Tebet, que ele acha que ela quer a moderadona. Lembra que ela era nem lá nem cá?
Articuladora.
Bom, vamos lembrar na eleição passada. A Simone Tebet, ela era...
Você tá fazendo uma chapa muito boa.
Não, isso aqui eu estudo com as fichas. Agora
você
não lembra aqui.
Mentira!
Isso aqui, ontem eu tava com um nome que ele desenha muito a política nacional. É um empresário. E eu tenho que preservar minhas fontes aqui.
Claro, claro.
Mentira!
Né? Isso é bom demais. Adoro. É mentira. Mas é o seguinte, o Haddad, eu vou te dar a letra, Emilhão. Ele vai pro Senado, é isso que o Lula gostaria.
Sim.
Mesmo porque está sendo uma frente ampla desse governo, que é a volta do retorno de Jedi que a gente trouxe aqui na segunda-feira.
Sim.
Quem volta para todo mundo?
Quem é o
deputados?
Time?
O time, a gente tem todos que já foram presos na Lava Jato.
A seleção
Jato.
Do Penta.
Aí você escolhe em quem você quer votar. Mas vamos aguardar então se Cassabão vai ser o vice-governador, porque 2030 é logo ali. Então, de governador... É o sonho de todo político, Alberto.
Sim, sim.
É o poder máximo.
Claro.
Porra.
Prefeito não tem todo esse prestígio. Governador é mais. Senador é maciota. E todos querem a presidência no final.
Senador, e o Senado é maciota também, né? Oito aninhos. Oito. E eu tenho informações também, Zuzu, que é o seguinte, porque o Haddad provavelmente vai pro Senado, porque... Ele não venceu, né, as últimas eleições diretas ali para presidente e também aqui em São Paulo.
Não, em São Paulo ele não ganha para
condomínio de prédio. E a galera do... isso é uma informação até de jornalismo, até
opa,
do PT, jornalista, que não acreditam muito que o Haddad possa sim ganhar. Então vai colocar onde eles dá para ganhar, disso, entendeu?
Sim, e Senado precisa montar um Senado forte, precisa, tanto à direita quanto à esquerda, porque no final... O Senado... para votação...
E a pauta está o Senado.
É, senadores que a gente sabe sim que no Nordeste como é que funciona, vai um, leva... dois, não é isso? Estrinchei bem pra vocês.
Foi bem, foi bem.
Vocês querem mais? Político, se tiver, meu, tem mais informações.
Mais uma.
Essas fichas, eu fico até as 14 horas aqui, dando notícias.
Presta atenção.
O domingo legal é terrível.
Olha só.
Presta atenção.
Mais uma?
Daqui a pouquinho.
A Tebet vai decolar.
Vai.
É o foguete Tebet, é conhecido.
O Sammy que me falou, vamos na Tebet, né? Isso é passada.
Vamos.
Vamos pra economia.
Não, vamos. Vamos tomar um.
Agora.
Não, eu preciso agora. O que, que é? Tem aí?
Hoje tem, hein?
Não, que essas notícias está dando, eu preciso.
Do magnésio?
O magnésio.
Todo dia.
Ó, o magnésio, como vocês sabem aqui, todo dia a gente está falando, mas não custa nada lembrar. São cinco tipos de magnésio. Cada um tem uma função específica. Para você ter uma ideia. 300 funções do nosso organismo dependem do magnésio. O magnésio ajuda muito a nossa saúde. Por exemplo, você tem dor. Todo dia você está com dor lá.
Sentiu.
Você tem um magnésio especial aqui. Ou seja, essa formulação... Ela
escolheu cinco tipos de magnésio. Peraí que caiu aqui.
Tem cinco tipos de magnésio. Isso. Com quelato, que é importante falar também, né?
Alô, som. Voltou. Essa caixinha fica caindo. Você tem cinco tipos de magnésio aqui na formulação que a Lírios preparou especialmente para você. São para as coisas mais importantes.
Sim, sim, Emílio.
É dor, é sono. O que mais? É o...
Trânsito intestinal.
Que
é importante.
É a vitalidade, desinchar o corpo.
É a vitalidade, a energia. O magnésio, ele trabalha diretamente nas mitocôndrias, que a gente já falou aqui.
Sim.
Que é muito importante para o ATP, para dar energia, para dar disposição, combater o cansaço, a fadiga. Então, ele tem essa função poderosa na energia, na disposição do dia a dia.
Inclusive, no bom humor.
No bom humor, claro, ele vai trabalhar diretamente o citocina, a endorfina, a serotonina, o GABA também, que é importante para controlar desde ansiedade, estresse, cansaço, fadiga, e evitar irritabilidade. Às vezes o sujeito está tão irritado, putz, né, Emílio? Qualquer coisa ele se irrita.
É.
Uma notícia ruim dessa, por exemplo. É. Ele acaba se irritando, acaba descontando na família, no trabalho, isso acaba tendo um efeito cascata nos colegas de trabalho.
Saúde. Para você ter saúde, você não precisa gastar dinheiro. Por quê? Basta você fazer exercício.
Opa, isso,
perfeito. Você ficar no sol, você se alimentar bem e você dormir bem.
Acabou.
Porém, algumas coisas dão gás para você. Porque, evidentemente, a gente não tem essa vida regrada.
Isso,
então, um suplemento alimentar, ele ajuda muito. Que é o que americano faz há muito tempo.
Os nossos hábitos mudaram muito, né, Emílio? Por exemplo, você vai hoje... muitas pessoas procuram atividade física, procurar uma vida mais longa, saudável. Então, a suplementação alimentar, ela é muito necessária. E o magnésio, ele é um mineral de base. É um mineral importante para os nutrientes, para as vitaminas. O Emílio começou falando da dor, por exemplo.
Já fez o cafezinho.
O cafezinho. Isso é sucesso, hein?
Você começou antes? Ah, é?
Automático.
Ele começou antes. Isso aqui é o presente, ó. Ó.
só o cheirinho, o cheirinho do cafezinho é expresso mesmo.
Eu já te atropelei, não resisti o café.
O cheirinho tá muito bom.
Vem junto.
É. Mas assim, quando a gente fala do magnésio, e você começou falando da questão das dores, o magnésio ele tem essa função de desinchar, diminuir as inflamações. Então, por exemplo, o sujeito que às vezes tem um problema de reumatismo, uma dor muscular, é muito importante usar o magnésio, porque além de aliviar essa dor, tratar o processo inflamatório, ele vai também preservar o líquido sinovial que reveste a cartilagem, então ele melhora a mobilidade, destrava os movimentos, ele dá elastina. A sua senhora, né, que você trouxe aqui para nós, compartilhou conosco, a questão das câimbras, que ela sofria com muita câimbra. A elastina, ela ajuda o quê? Na elasticidade. Então, ela vai prevenir, vai diminuir essas câimbras que ocorrem durante o dia, durante a madrugada. Excelente também para o cálcio. O cálcio só funciona com o magnésio. Então, você precisa do magnésio para você ter uma estrutura óssea mais fortalecida, diminuir as inflamações. E claro, né, Emílio? A gente fala do magnésio porque a gente quer ter uma vida mais longa, mais saudável, uma vida sem dor.
E a Lírios, ela caprichou, né, Emílio? Porque tem essa daí, a creatina com o magnésio. Acho que é a melhor suplementação que eu tomei em toda a minha vida, cara, de verdade. Pelo menos pra me sentir melhor, dormir, é muito bom.
É um pacote especial pra você. Tem o magnésio, tem a creatina, essa é aquela mastigável lá.
Boa.
Ela é concentrada, é uma creatina de primeira linha, hein? Primeira linha essa creatina aqui. O magnésio também não tem o que falar. E tem esse presente aqui, ó, que é... uma cafeteira, vejam vocês. Sabe essas maquininhas Nespresso?
Isso,
né?
Perfeito. Isso,
Expresso. Só que essa aqui, ela é
portátil
e ela sai exatamente.
Olha que legal levar pro trabalho.
Ela sai exatamente.
Ó. O cafezinho.
O cafezinho da Nespresso.
Quero que você experimente esse, Nilo, pra ver se você vai gostar.
Sem mais aromas especiais.
Agora eu tô tomando.
De uma diferente.
Meu café sem açúcar. Meu amor.
Meu amor.
O meu café só sem açúcar, meu amor.
É bom.
Quer? Eu dei uma babadinha, mas problema. Tudo bem. Não tem anúncio. Toma do outro lado. Ó como tá quentinho, ó.
Aí sim.
Não é?
É sensacional.
É um cafezinho show de bola.
Bom,
ó, é um obrigado. Pacote pra você, só tem no 0800-787-9999, ele traz um presente especial
isso.
Pra nossa audiência.
Nós vamos fazer seguinte, é melhor, pra quem ligar agora mesmo, 0800-787-9999, agora 0800-787-9999, tem um QR Code na tela, mas pra ganhar essa cafeteira na compra do magnésio, você precisa ligar. É isso mesmo, para ganhar a cafeteira, você precisa ligar. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ligar agora, você vai ganhar essa creatina mastigável, né, sabor chiclete. Então comprou o magnésio, ganha a creatina, ganha a cafeteira e nós vamos fazer o seguinte, 75% de desconto para você.
Aí sim.
Eu tenho
aí
diversas caprichou. Formas de pagamento, entrego na sua casa, só que é importante ligar agora. Emílio, a gente faz propaganda no Brasil todo, esse é um presente exclusivo aqui do Pânico, então você precisa ligar nesse momento. 0800-787-9999, Emílio.
A ligação é grátis. Dito isso, eu vou fazer um break agora para nossa rede de rádio. Daqui a pouquinho, o padre Fábio Vieira vai estar aqui, a Estela Gontijo também. Fique ligado.
Esta é a minha rádio. Pã.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging, begging.
One radio.
Esta é a Jovem Pan.
Jovem Pan.
Então.
Ô, Dr. Pimpolho, tudo bom? Eu sou o Tobias, da Unidos Careca e parceiro de samba, o Berinjela.
E aí, mestre?
Opa, senta aí, ó.
Então, doutor, como o senhor sabe, nós estamos querendo prestar uma homenagem pro senhor esse ano, com o nosso samba-enredo.
Sei.
É, doutor, o samba já tá pronto. Só falta aprovação do doutor pra nós entrar na avenida.
E aí, doutor, podemos cantar o samba pro senhor?
Cantar? É claro, meu. Canta aí, canta aí.
Ele é o empresário de sucesso e leva a vida navegando com progresso. Com pulso forte, seu império construiu. E hoje quem não samba nunca viu. Doutor Pimpolho é o rei dos empresários. Ele é muito bacana, ele manda se fuder.
10 minutos depois...
E aí, Dr. Pimpolho, gostou?
É, doutor, gostou ou não gostou?
Hã?
Tô perguntando se o doutor gostou do samba aí.
É, doutor, gostou da letra?
Oh, desculpa aí, amigão, é que eu tava vendo meus e-mails aqui e não prestei atenção direito. Olha, faz o seguinte, meu, agora eu tenho uma reunião, marca com a Cileide pra vocês voltarem aqui deixa eu ver, depois do carnaval, meu. É isso, volta depois do carnaval, aí eu vou estar mais tranquilo, a gente vê isso com carinho, beleza, meu? Quebra essa pra mim. Fechou?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Para um tema sagrado.
Desde os 3 anos, 3 anos e meio, ele demonstrava grande interesse pela fé. Ele sempre queria entrar nas igrejas, saudar Jesus e a Virgem Maria e levar flores. E sempre foi mais maduro do que as outras crianças da idade dele.
Carlos Acutis, diretor do Apóstolo Devotos de Carlos Acutis Brasil e uma baita jornalista e contadora de história.
Da Copa do Brasil também tem Copa Sul-Americana com o Corinthians em campo, né? Que tem um duelo aí inédito nessa.
Ah, mas é?
Palmas para o Padre Fábio Vieira e Estela Gontijo.
Oi, Estela, tudo bem, dona Estela? Como é que
tudo
vai?
Tudo bem, Emílio?
Tudo bacana,
bom,
tudo certo. Tudo bem, padre? Obrigado aí pela participação dos dois. Quem vai fazer a primeira pergunta?
Posso fazer.
É o nosso querido Albeta, que vai ser papai agora.
É. Papai da Panflix.
É.
Eu queria perguntar para o senhor, padre, se como é que é a história, e para você que estudou muito, viveu, né, vive a igreja, um novo santo, acompanhar a história de uma pessoa que há pouco tempo atrás estava aqui com a gente, como é essa experiência e o que significa isso também para a doutrina da igreja?
Bom, primeiramente, para mim foi uma graça e um chamado de Deus ter acompanhado todo o processo de canonização do Carlo. Quando eu conheci a mãe do Carlo em 2012, ali nasceu uma grande amizade. Nem imaginaria que pudesse mais na frente viver o dia a dia. Comemorei um ano na casa dele com a família, que foi o ano de 2020, aquele ano da pandemia, e realmente uma experiência única. E hoje ver todo esse processo, né, depois de 18 anos da morte do Carlo, foi um dos processos mais rápidos da igreja, já termos esse jovem como santo, né, porque para nós é a igreja coloca como sinal, como um modelo a ser seguido, né, e foi um dos processos mais rápidos da história da igreja, porque o Carlo morreu em 2006.
Sim.
E 18 anos depois já o temos santo. Vejam bem, o que foi canonizado junto com ele, o Frassati, morreu em 1925 e foi canonizado junto com o Carlo, ou seja, 100 anos depois. Então, eu sempre que Deus está, né, querendo dizer, né, o que, que Deus quer nos mostrar com essa canonização. E foi o primeiro santo canonizado do pontificado de Leão XIV. Então, o Carlo é esse jovem que nos nossos tempos acolheu o chamado de Deus à santidade que foi feito para todos nós.
Sim.
Né? Mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, de querer responder ou não a esse chamado. Né? Não precisa ser o santo canonizado, mas basta abrir-se à graça de Deus e fazer esse processo, sobretudo, do bem que a gente tem que fazer. Né? Então, para mim, ter participado de tudo isso e viver com a família do Carlo foi uma experiência única. Não me pergunte por que eu, tantos padres no mundo, de repente vai um padre lá do Pantanal morar na casa do santo. Não sei por quê. Mas hoje eu vejo que depois que eu voltei da Itália, da casa dele, e essa missão toda, não só no Brasil, mas fora do Brasil, levando essa mensagem bonita desse jovem, muito nos estimula a buscarmos aquilo que o Carlo nos presenteou com a vida, a ter um projeto de vida. Uma criança de 7 anos que estabelece um projeto de vida e de forma muito pedagógica, né, é realmente algo extraordinário, mas no ordinário da vida. Porque para ser santo você não tem que mudar o que você é, mas tem que potencializar, sim, o que você é em função de um projeto. Então, para mim foi uma grande graça participar de todo esse processo e no dia 7 de setembro ter vivenciado aquele momento ali na missa da canonização do Carlo, para mim foi uma grande alegria.
Ô padre, você. E o padre trouxe aqui a hóstia, né?
Não, meu filho.
Não é?
É uma relíquia.
Relíquia.
Ah, é um relíquia. Sabe o que é relíquia?
É.
A relíquia é a presença do santo. O Carlo tá aqui agora.
Sim.
Ah, é ele.
É um fragmento
do corpo.
Nossa, que emoção.
Para abençoar vocês todos aqui.
Obrigado.
Amém.
E também eu trouxe um caderno do Carlo para vocês verem. Esse aqui é o caderno dele, umas provas de matemática.
Que legal,
são relíquias.
Relíquia.
Relíquia de segundo grau, primeiro grau. Ex corporis. Um fragmentinho do
que
corpo.
Que demais. Isso é o fragmento do corpo do menino, que agora é um santo.
Que agora é um santo.
É. Como é que eu faço para virar um santo?
Tenha dó.
Bom, será
que tem tempo? Com tanto pecado que eu tenho na minha vida,
padre? Começo te respondendo com uma frase de Santo Agostinho: não há santo sem passado e não há pecador sem futuro.
Tá bonito.
Né? Às vezes a gente acha que não pode ser santo porque pecou. Não, você pode ser santo porque você pecou. E entendeu que o pecado não pode fazer parte da tua vida.
E o Agostinho é maravilhoso porque o Agostinho, ele gostava de mulheres. Ele era do
rolê.
E ele conversava com Deus. E ele falava, Deus.
Mônica rezou pra ele.
Ele falava, Deus, deixa por enquanto eu aqui.
Só um pouquinho.
Só mais
só
um pouquinho.
Só pra ver o negócio.
É maravilhoso. É isso,
sim, a própria filosofia.
A filosofia do Santo Agostinho é maravilhosa.
Ele cristianiza o pensamento de Platão. É fantástico, Santo Agostinho.
É fantástico.
Aliás, o nosso Papa atual é agostiniano.
É muito legal. Do amor, né? Falando sim, do amor.
Sim. Sobretudo o discurso sobre a verdade de Agostinho é muito forte.
A filosofia cristã é muito bonita, né, padre?
Sim, porque emana do próprio amor que é Deus.
É.
E Jesus mostra isso.
Tá vendo, Sam?
O Sami não é. O Sami
não acredita.
Você sabe que você não pode duvidar de padre nunca.
Mas eu não duvido.
Dá azar, pra começar.
Eu não duvido.
Padre, você conhece a história dos Bragança, né?
Não.
Que é a praga do padre.
É?
Os Bragança da nossa aqui, da família. Aqui.
Certo.
Chutaram. O padre, porque o padre, antigamente era o padre que ajudava os pobres, não tinha o Estado. Não tinha esse negócio de, vou ajudar, eram os padres.
Sim.
E ele foi pedir alguma coisa para os Bragança em Portugal e chutaram a barriga do padre. Mas aí o padre falou o seguinte: ó, nunca mais um primogênito seu vai virar rei. Pergunta se algum virou.
Não, esteve.
Conhece a história, né?
Pois é. Terrível, né?
Então você nunca discuta com o padre.
Não duvide do padre.
Que o padre falar é lei. É isso, né, padre?
Ó, tem muita superstição também em torno disso, viu? Há muito folclore.
Você acha?
Acho. Porque se fosse assim, meu filho, misericórdia. Tem algumas pessoas que a gente dá vontade de mandar para outro planeta.
Mas padre pode mandar para outro planeta.
Eu sei, mas o
padre... mandar vai, né?
Pois é. Por isso que eu não mando.
Não é?
O padre, a gente tem um anjo da guarda.
Sim.
Com certeza.
Todos nós temos. O padre tem dois. Um para ele e outro para os fiéis. Não é?
Uma coisa eu digo para você, né? O ser padre, eu posso até não ir para o céu, mas muita gente eu mando para o céu.
Tá vendo? Sim. Ó, né? Sim.
E para o inferno também.
Também não quero ir, eu sou como o Carlos, né? Pelo menos um purgatório já está garantido, pelo amor de Deus.
Sim.
Né? Porque... o céu nos espera, né? Por mais que a gente queira negar isso, tudo isso aqui é passageiro. E o Carlos, quando disse, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, isso é muito bonito. E a minha meta é o infinito. A única coisa que esse jovem queria era o céu. E nós estamos falando de um jovem milionário, riquíssimo, que poderia ter o mundo a Sim. seus pés. E uma das coisas mais bonitas do Carlos, tem um ditado popular que a gente sempre diz, que santo de casa não faz milagre.
Uhum.
Mas o Carlos, lógico, quem faz milagre é Deus, não é o santo. O santo é intercessor. Mas eu posso dizer para você que o Carlos fez milagre na sua casa. Porque ainda costumo dizer também que o Carlos fez uma coisa que São Francisco não fez. Não estou desmerecendo São Francisco, porque São Francisco foi a grande inspiração do Carlos. Mas São Francisco não conseguiu converter seu pai. Tanto é que ele se despojou, entregou as próprias vestes, ó pai, fica com tudo, não quero sua riqueza.
Uhum.
Mas o Carlos fez com que a sua família encontrasse um sentido para a riqueza deles. Isso é muito bonito. Porque o que, que se como eu traduzo o amor a Deus? É muito fácil dizer que ama a Deus. Discurso é muito bonito. Ama a Deus nas atitudes. Né? Então eu mostro que ama a Deus no amor ao próximo. Em atitudes concretas ao próximo. E foi isso que o Carlos fez. Uhum. Se despojou também. Tanto é que ele é chamado, né, lá em Assis, Carlos é um altro Francesco.
Sim.
É um outro Francisco.
Que é o amor do Caritas, né?
Exato.
É o que você é o amor pelo
E o próprio
semelhante.
Jesus sintetizou os mandamentos de quê? Amar a Deus
Sim.
e amar ao próximo. É. Como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e sou incapaz de amar quem eu vejo? Aí São João diz, então você é um mentiroso.
Uhum.
Você é um mentiroso, porque o amor a Deus se traduz ao próximo.
Isso.
E isso o Carlos fez. E isso deveríamos fazer também.
Ô, padre. Mas é difícil, né, padre? Porque o mundo hoje é muito, sei lá.
É porque tem a vaidade humana e tem também uma coisa que nos impede de ir para o céu.
O quê?
Tem uma coisa que pode nos impedir de ir
para o céu. Vou prestar atenção.
A falta de fé.
O orgulho.
Olá.
Ixi. O orgulho é destruidor, meu amigo. Porque faz com que você pense que você é o centro e o mundo gira em torno Sim. de você. O orgulhoso é incapaz de reconhecer o outro e no outro, por exemplo, o amor de Deus, porque ele é, né? Ele vive no perfeccionismo. E o perfeccionista é o oposto de quem faz o caminho de santidade, que é um abrir-se à graça e estar disponível a isso.
Ô, padre, hoje em dia é muito narcisista, né?
Muito.
As pessoas muito narcisistas. Eu, por exemplo.
É, tô vendo. Narciso Vernizzi.
Narciso Vernizzi.
Ô, padre, queria...
Pois não, gordão.
É, o senhor que esteve com a família e conviveu lá, queria saber uma curiosidade, né? Que eu acompanhei bastante esse período lá do 7 de setembro. É, como que é a relação da mãe dele em ter perdido um filho e hoje o filho vira santo, porque a gente sabe a dor da mãe, né? A gente sabe não, a gente imagina como que é perder um filho, mas hoje o filho é um santo. Como que é esse lance? Porque eu vi uma entrevista dela falando mais ou menos sobre isso, de perder um filho, mas hoje todo mundo ganhou o meu filho. Como que de perto você viu essa relação dela?
Olha, é muito bonito ver como a família Acutis hoje vive, né? Ou seja, não houve um luto no sentido de que perdi. Lógico que humanamente,
sim, sim.
Quando o Carlos entrou ali no hospital, ele falou: mãe, daqui eu não saio. Uma leucemia fulminante, morreu em 3 dias.
Sim,
né? Então ele sabia que tinha vida breve. Ao longo do tempo, o próprio Carlos foi educando a família na fé, porque ele faz com que a família passe por um processo de conversão também. Então a morte do Carlos para eles não teve esse sentido de perda. Não tenho mais. Pelo contrário, teve um sentido, e hoje eu vejo isso claramente, de oferta. Então ela ressignificou isso muito bem. Tá? Basta ver, o Carlos era filho único.
Sim.
Ela não podia ter mais filhos. 4 anos depois da morte do Carlos, aos 43 anos, ela engravidou de gêmeos. Hoje temos Francesca e Michele, de 15 anos. Isso num sonho o Carlos falou para ela que viria os irmãos. Então, assim, o luto da família Cutis, o luto da dona Tônia foi ressignificado de uma forma muito transcendente ali, porque a fama de santidade do filho começou imediato. Então ela não teve tempo de ter aquela coisa de que, ou de achar culpados, porque nós muitas vezes diante da morte, exato, queremos sempre culpar alguém, e geralmente Deus é a vítima. É. Ah, meu Deus,
por filho, que fez isso comigo?
Pois é, meu filho, você nasceu o quê? Para ser semente eterna? Não, você vai morrer. Então já põe isso na tua cabeça.
Mas você sabe que eu tenho uma teoria, padre.
Fale.
Todas as pessoas do mundo deviam, pelo menos, alguma parte da vida ter contato com quem está morrendo.
Hoje existe um fenômeno chamado privatização da morte. Nossos entes queridos não morrem mais no quarto da casa.
Sim, morre.
Ninguém vivencia mais esse momento final. É entubado na UTI.
Isso, é no hospital. Você não tem mais contato com a morte. Morte virou uma coisa. Porque quando você está ali com a morte, que você.
A finitude, né? Você entende.
Você teve uma. Qual é a sua história com o nosso Carlos?
Tudo começou, sempre fui católica, mas eu sou jornalista, né?
Sim, a gente conhece, claro.
E aí, na pandemia, isolada ali, eu estava fazendo só os boletins para a TV de Portugal dentro de casa, agora virou CNN. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu abri um Instagram e comecei a evangelizar. E nesse momento eu comecei a entrevistar vários padres. E veio a questão do Beato Carlos Acutis, que foi em outubro de 2020 que ele foi beatificado. E aí eu falei, gente, o corpo dele está intacto, eu tenho que achar alguém que viu o corpo para conversar, porque a gente tem aquela coisa racional do jornalista, né? E tem a fé também. Então eu fui atrás e aí consegui falar com o padre Fábio. Falei, você me dá uma entrevista? Vamos fazer uma live? E ele fez a live e me mostrou. Estava lá no quarto do Carlos, ele deu entrevista para diversas emissoras, tudo. E teve aquele momento que ele me falou tudo. E aquilo já me soou algo assim muito diferente, que ele tocava, estava num lugar onde um beato viveu há pouco tempo ali, entendeu?
Uhum.
Porque os outros santos da igreja foram canonizados muitos anos depois, beatificados muitos anos depois, a família viu a beatificação e a canonização, e aquilo me deu, e eu pensei assim, gente, eu queria uma relíquia para mim. Não rezei nesse sentido, não falei com ele, e aí eu morava aqui em São Paulo, na pandemia decidi mudar, eu tinha uma filha já, mas estava tentando engravidar um tempo de outra filha há 5 anos, eu tentava ter o segundo filho. E aí eu falei, padre, aí ele mandou uma mensagem falando, tô voltando pro Brasil, ele estava na Itália. Aí ele falou, estou levando uma relíquia para você. Aí a gente, nós que somos católicos, se tiverem católicos aqui, eu já pensei que já era uma providência divina. E aí ele falou, eu falei, olha, quando o senhor vier a São Paulo, o senhor vai até o senhor pegar a relíquia. Ele falou assim, estou indo para Valinhos, e hoje eu moro em Valinhos, na TV Século XXI. Aí eu falei, então o senhor passa aqui, a gente reza o texto, porque eu já estava rezando o texto todos os dias, na pandemia e tudo. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, e esse é um momento muito especial, vocês estão com a relíquia de primeiro grau. Foi o meu milagre, foi com essa relíquia. Então, é um momento muito especial para cada um de vocês.
Sim.
É um momento
nossa
histórico
para a audiência também,
né? Claro. Pedir algo, se você tiver fé. Então, naquele momento, ele abençoou e eu pedi. Eu pedi duas coisas. Eu pedi para que eu engravidasse novamente e eu pedi para voltar para a televisão. Foi impressionante. Depois de 20 dias, eu estava grávida e eu estava tentando, eu tinha tido dois abortos e eu estava grávida novamente. E logo depois que eu, com 5 meses, minha ex-chefe, que era da Band, me chamou para trabalhar junto com ela. Enfim, isso não vem ao caso. E eu consegui meus dois milagres que eu tinha pedido.
Seu,
só que naquele
momento... Seu pensamento, sua...
É, e naquele momento, eu se fosse menino, eu ia colocar Carlo. Eu combinei com meu marido que a gente ia colocar Carlo. Mas nasceu uma menina. Só que, recentemente, eu tenho um menino também, que eu engravidei aos 43 anos.
Caramba, tá animada. Como... a turma.
A relíquia foi que foi.
É a relíquia.
A relíquia. Ei, padre. Bateu forte. Relíquia é forte.
Ó, olha lá, o terceiro menino, que é o Carlo Henrico, agora.
Olha que bonito.
Então, a gente... É uma história muito linda. E desde então... Onde me convidam para falar, eu também ajudo a divulgar, porque eu acho que todo mundo deve ter conhecer um pouco da história desse menino, que mudou muito a minha maneira de ver a vida e até de desapegar a certas coisas materiais, porque ele é um exemplo. No velório dele, isso me marca muito, viu, Emílio? Nós que somos jornalistas, assim, estamos ligados na mídia, a mãe dele começou a ficar surpresa porque várias pessoas, mendigos, pessoas que ela nem conhecia, foram no velório.
Não, é impressionante.
E aí, porque todos na rua.
E você, o padre, como é que é o processo? Por exemplo, porque primeiro é beato, né? Primeiro você vira um beato.
Não.
É isso?
Não.
Não é beato e depois santo? Beato, o que é um beato?
Vamos lá, vamos explicar como que se dá. É um processo canônico que a igreja, só a igreja tem autoridade de fazer.
Certo.
Então, digamos, primeiro precisa morrer. Você vai ser candidato a santo.
Certo.
Digamos que reconhecemos em você virtudes que... Poxa, Emílio é santo.
Entendi.
Tá, mas quem que vai dizer isso? Quem tem autoridade para dizer isso é a igreja. Então se abre um processo canônico. Esse processo tem 4 degraus. O primeiro degrau, ele é na própria diocese. O bispo local é quem tem a autoridade de abrir. Ou seja, assim que o Carlos morreu, começou-se a fama de santidade, começou a chegar testemunho, coisas que ninguém sabia.
Na Itália.
Na Itália, em Milão.
Tá.
Começou a chegar tudo aquilo e Dona Antônia... Mas o que está acontecendo? Cartas anônimas, coisas. Aí, olha, por que a senhora não leva para o bispo? Ela, de posse daquilo, desses testemunhos e da fama que estava se espalhando do filho, chegou ao bispo, que a autoridade falou, e entregou nas mãos dele. O bispo abriu uma comissão na diocese para fazer uma investigação.
Tá.
Aí, diante dessa investigação, eles vão encontrar elementos que qualifique a abertura, que dê suporte para a abertura de um processo.
Uhum.
De posse disso, o bispo montou essa comissão. A comissão fez uma investigação prévia e disse, olha, há elementos que justificam a abertura do processo. Isso em 5 anos depois da morte. 5 anos depois da morte é que pode se abrir esse processo. Imediatamente o bispo abriu, que ainda foi o cardeal Escola, famoso cardeal Escola de Milão. E logo no ato ele decreta o primeiro degrau, servo de Deus. Daí em diante já se pode pedir a intercessão dele, porque dentro do processo vai ser necessário que aconteçam 2 milagres pela intercessão dele.
Dentro, por isso o tempo.
Exato. Depois desse primeiro degrau já é encaminhado para a congregação pela causa dos santos. Aí é o Vaticano que vai cuidar daqui para frente. Aí... Para o segundo degrau, a igreja, o Papa, decreta venerável. É a parte mais extensa e burocrática do processo, é onde vai ser feita uma investigação moral da pessoa, do candidato, as virtudes, o que ele falou, o que ele disse, o que ele escreveu, o que ele filmou, fazem uma varredura. Só para você ter ideia, a primeira coisa que o Vaticano aprendeu do processo do cara foi o seu notebook. Foi feita uma varredura de FBI, no IP, em tudo. Nada foi encontrado que desabonasse a pureza daquele jovem. De posse disso, o Papa, a comissão que julga isso na congregação, entrega os resultados para o Papa e o Papa acolhe. Venerável Carlo Acutis, segundo degrau. Só que nesse meio tempo já estava em investigação o milagre que aconteceu no Brasil,
uhum,
que precisaria para beatificação. Aí o terceiro degrau é ser beato. Para esse degrau...
É do menino lá em...
Campo Grande.
Campo Grande.
para ser beato, aí precisa que aconteça o primeiro milagre. Aí foi o que aconteceu no Brasil, já estava em fase de investigação, já estava 5 anos sendo investigado, e coincidiu logo depois de venerável, a igreja acolheu realmente que foi um milagre, e o Papa autorizou a beatificação. Fechou o terceiro degrau, ele é beato da igreja. Aí falta só mais um degrau, que é o canonizado, que necessita um outro milagre. E depois de 2020, em 2022, aconteceu o milagre, foi em Firenze, né, da jovem Valéria, foi uma investigação rápida de 9 meses, porque foi realmente algo extraordinário. E o Papa também já é logo em seguida, porque aí tem as comissões médicas, é um negócio bem... Porque precisa do laudo da ciência. Quem diz que é milagre é a igreja.
Sim.
Mas a ciência... Um ucraniano, andando de bicicleta, bateu a cabeça, perdeu parte do osso do crânio, massa encefálica. A ciência disse, ela vai vegetar ou morrer. Nunca mais vai andar, nunca mais vai falar, etc, etc. A mãe, muito católica, muito devota, foi para a cidade de Assis e lá diante do corpo do Carlo, ela ficou 2 semanas rezando, pedindo pela filha. Quando ela retorna para Firenze, a filha simplesmente acorda. Oi mãe, tudo bem? Tira a traque, começa a falar, sai andando, tá perfeito.
Pois, hein?
Como se nada tivesse acontecido.
Milagre, né?
E não, que tem que ter uma comprovação. A ciência não explica, né?
Aí fechou o processo, o Papa autoriza a canonização. Aí ele é inscrito no livro dos santos para a veneração universal dos católicos.
Muito bem. Lindo. Deixa eu só, eu tenho um compromisso aqui comercial. Já eu volto com o Papa. O Papa tá muito bom com o padre aqui. Ó, é o seguinte, Zuzu. Tá bom janeiro. Metas estão aí, voltar para academia, bonitão, ler mais, subir de cargo, é importante, no trabalho, família, festas. Fevereiro já estamos mortos, não é isso?
Tava falando com o Gueré que eu conheço essa história.
É.
Ano passado eu jurei que ia correr 5 km todo dia, cheguei em fevereiro parecendo um zumbi. A gente quer tudo, mas o corpo não acompanha a ambição, Emiliano.
Exatamente. Então você precisa de um reforço que aguente o tranco do início ao fim do dia. Está aqui na minha mão, meu querido Zuzi.
E na minha também, porque então esse aqui virou o meu segredo de sucesso. Gerovital, ele combina a poderosa raiz da Panax com ginseng, com 12 vitaminas e 4 minerais. Disposição do início ao fim do dia, menos estresse e mais energia mental. Eu acordo e tomo e falo, sabe o quê? Bora, Emiliano!
Muito bem, todo mundo precisa dessa energia toda aí para bater muitas metas esse ano. É isso, Jô? É o Gerovital, disposição que acompanha a sua ambição. Chega de começar o ano com, pois, diz, está aqui na sua mão, o Gerovital.
Bora!
É isso?
Gerovital!
Gerovital.
Ginseng aqui.
E é da EMS, eu vou dar para a Samidana.
Opa!
Porque o Samidana está...
Tá, vai, meu pedido!
Sim.
Ah,
possível.
Boa, Samito. É bom, hein, meu?
É Gerovital aqui, ó.
Aquela energia, disposição.
Polivitamínico e polimineral. Padre, deixa eu fazer... Você sabe que eu tenho... Eu tava vendo uma notícia. O americano hoje, o jovem americano, ele tá se voltando muito ao cristianismo. Ele tá... Que é uma... A minha geração, ela meio que meio abandonou... Você tem uma geração ali que meio a espiritualidade ela ficou para trás e tal. E o jovem hoje em dia, principalmente na América do Norte, que era um lugar onde tinha assim... Que a Europa virou meio Samidana lá, que ele fala que ele é... Como é que você fala que você é agnóstico?
Agnóstico.
Por que que você acha que esse fenômeno está acontecendo, Aguinaldo. Padre? O que que está acontecendo com a molecada?
Olha, acabei de voltar de lá. Fiquei 15 dias, fiz uma missão lá no estado de Nova York, depois fui para a Flórida também, Tampa, Orlando. E realmente, e sobretudo os brasileiros que estão lá, porque a nossa fé ela é diferenciada. O jeito do brasileiro acreditar, o afetivo nosso, né? Com relação às coisas de Deus, é bem diferenciado. E acaba influenciando também o meio. Nós, o relativismo por muito tempo esvaziou, sobretudo os nossos jovens, do sentido da vida. Aí você vê várias coisas oportunistas, depressão, tristeza, uma série de coisas. Se eu elimino o fator fé, se eu tento deixar tudo nessa esfera aqui somente, é muito triste, porque nós acreditamos no transcendente. Uhum. Né? Tá dentro de nós, o grito, você é eterno, não no tempo.
Sim,
né?
Sim.
Não no tempo, porque o espírito. E
A gente sabe.
Sabe, é, sente.
A gente sente.
Por quê? É. Quem que nos dá essa certeza? A consciência.
Sim.
O homem é o único ser que tem consciência da própria consciência. E essa consciência nos foi dada por quem? Por Deus.
Por Deus. Por Deus. Que é onde a gente é a semelhança e imagem de Deus. É isso.
Exato.
Que todo mundo fala, ah, mas é a imagem, acha que é o físico.
Exato,
né?
Exatamente. Até porque o espírito não tem forma.
Sim.
Né? Você
sim.
não vai ser desse jeitinho em espírito, sim, não. Sim. Veja, quando Jesus ressuscitou, ninguém reconheceu.
Uhum.
Um corpo glorioso é diferenciado. Né? Então, essa consciência. O cachorro não sabe o que é cachorro.
Sim.
Mas eu sei quem eu sou.
Isso alma,
aí.
Espírito.
É, né? Isso aí.
Aliás, a coisa bonita, Emílio, sobre tudo isso que vocês estão falando aqui, é levar a palavra. E eu acho que o santo, o Carlos, que ele fez, foi levar a palavra para os jovens. Porque através desse laptop foi aí que ele conseguiu passar essa mensagem.
Então, está havendo um retorno. A história é meio que cíclica, às vezes, em alguns aspectos.
É.
E, por incrível que pareça, agora, depois da eleição do Papa americano, tá tendo um ar diferenciado. Querendo ou não, um líder religioso, ele arrasta, porque ele é testemunho.
É, e a gente precisa disso, né, padre?
Precisa. Precisa. A gente
Deus vive
um mundo muito
Você falou da questão da internet.
Esvaziado.
É. Só um minutinho. O Carlos catalogou quantos milagres eucarísticos?
Quase 200 milagres.
O que são os milagres eucarísticos? É uma hóstia virar, por exemplo, carne, uhum. ou o vinho ali virar sangue. É. Então, ele fez isso. Ele fez um site... É. Com todos esses milagres eucarísticos no mundo. Inclusive, encontrou milagre eucarístico no Egito.
Era um blog que ele tinha, né? Que ele colocava.
Como veja se fosse bem, um blog na, que
é bom,
não existia.
É bom para a turma aqui da comunicação Entendi. Saber. Veja bem, o pessoal fala, a Carla é padroeira da internet. Não, ainda não é patrono de nada.
Papa não
o Papa
decidiu.
Vai ainda decretar do que ele será padroeiro. Ele é candidato a patrono da internet. Um forte candidato. O Carlos produziu um grande conteúdo. E esse conteúdo foi liberado depois, abril, que estava aqui dele. Hoje nós o chamamos de influencer de Deus, de cyberapóstolo. Por quê? Porque ele deixou tudo no notebook dele. Sobretudo essa pesquisa sobre os milagres eucarísticos, os títulos de Nossa Senhora, os vídeos caseiros que ele tinha, Sim. as suas frases, os seus pensamentos, estava tudo lá. E olha que foi num sonho. Dona Antônia acordou um dia, depois da morte dele, depois de um mês, mais ou menos, no sonho, o Carlos dizia assim para ela, Mama, il testamento.
Esse vídeo, o
Mama,
início daquele vídeo.
Il testamento. Mama, il testamento. Ela acordou com aquilo, foi conversar com a Luana, que é a mãe da Dona Antônia, a avó. Mãe, passei a noite sonhando com o Carlos, e ele falava o testamento, mas ele não deixou o testamento, e elas conversando, conversa vai, ela, você viu o notebook dele? Dona Antônia correu no quarto, pegou o notebook, lembrou do notebook, no que ela abre aparece esse vídeo aí, onde ele diz sono destinato a morire, ou seja tinha um pedacinho antes que foi perdido onde ele diz o seguinte, quando eu tiver 70 quilos estou pronto para morrer e morreu com 70 quilos.
Caramba,
que coisa. Ele fez esse vídeo 3 meses antes de morrer, já sabia.
Cara.
E ali estavam todos toda a pesquisa que ele tinha feito,
todo o conteúdo
para ela divulgar.
Muito bem. Ó, eu queria agradecer muito a presença. Ó, tem aqui. Eu peço para que você, padre, abençoe a nossa audiência agora. Se for possível agora, a gente está com muita gente acompanhando todo o Brasil. Acredito que é um momento legal do programa, que a gente está sempre com notícia ruim. Opa. Trazer uma coisa positiva, trazer uma palavra legal.
Muito bem.
Então eu peço para que você agora abençoe a turma que está nos acompanhando agora em todo o Brasil.
Agradeço o convite, agradeço a todos vocês e a quem está nos acompanhando nesse momento no programa Pânico. A toda a juventude do nosso Brasil, principalmente, que acolheu o nosso Carlos e que possa, a exemplo dele, também fazer um caminho de santidade. Que essa bênção se estenda a todos vocês, aos que estão necessitando de uma graça, de um milagre, pela fé. É a tua fé que te cura, é a tua fé que te salva, né, em Jesus, mas os santos nos dão a força porque são intercessores. Senhor, esteja,
Ele está no meio de nós.
Por intercessão. De São Carlos Acutis. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Pô, que bacana, padre.
Bonito.
Pô, obrigado por você ter vindo.
De nada.
Muito legal. Ó, eu vou passar o Instagram para você acompanhar o padre aí, Padre Fábio Vieira. É fácil, ó. @ Padre Fábio Vieira. E o Instagram da nossa querida Estela Gontijo também. Estela com dois L's. Estela com S mudo, que é Estela Gontijo. Apresentador aconselhais. Obrigado, padre.
Eu que agradeço.
Obrigado e obrigado pela bênção aqui para nossa audiência.
Amém.
Valeu. É isso aí. Vamos cuidar do espírito também. É importante você cuidar do espírito. É o break do Reginaldo. Manda bala, Reginaldinho.
Nós vai ali. E volta já.
só vai ali e volta já.
Pônico.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Chuchu, beleza.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone. Jovem Pan.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
They all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel.
Voltou!
De volta!
Pânico!
Muito bem, meus amores. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, plateia. Tchau. Fantástica, toda a galera. Valeu, até amanhã.
Mas, oh. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou!
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.